começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Pintem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, amigos da Nacional. Está começando o programa No Mundo da Bola. Aqui pela Nacional Rio, Brasília, Altos Sulimões, Amazônia. Por toda a rede nacional de rádio, você navegando na ebc.com.br. Vamos até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, sexta-feira, 24 de maio, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz, na mesa de som da Nacional, toda a categoria, do José Roberto de Paula, na central técnica, tá ele, o Jorge Brum, e o mais animado de todos os operadores, Vinícius Sampaio. Produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo você feliz com o futebol aqui na Rádio Nacional. Meu abraço pro Wilson Rubro Negro. Tá vendo? Contando camisa, hein, Wilson? Conta direitinho, hein? 17 horas, 5 minutos. E começando o programa No Mundo da Bola de hoje, vem aí o...
Sou tricolor de coração.
O Fluminense deu show ontem, goleou o Atlético Nacional por 4-1 pela Copa Sul-Americana, só deu flusão. Vamos relembrar o quarto gol da vitória do Fluminense. Direto, diretaço do site das rádios EBC.
Ricardo Mazella.
Lá vai Luciano, passou para sobre a bola, fez a passagem, Caio. Danielzinho tocou para Caio, na altura do bico da grande área, para Daniel. Luciano pediu, recebeu, embolando muito pelo meio, prefere voltar a jogada para Alan, tocando bola, equipe do Fluminense, lado esquerdo. Tentativa feita, bola na área, cruzamento feito no segundo, cabeçada na trave, voltou. Que delícia! Que delícia! Que delícia! Gol! Flusão, é do Flusaço, é do Fluminense, João, João Pedro, você não pode ir embora, recompra Fluminense, cancela a negociação, Fluminense, João Pedro, a joia tricolor, na cabeçada na trave do Yoni Gonzalez, voltou pro João Pedro na pequena área livre, chegar e tocar pro fundo do gol de quadrado, que vai pela quarta vez buscar a bola no fundo do gol do Atlético Nacional. Quando eram jogados 33 minutos de luta do primeiro tempo, alegria dele, do João Pedro, a festa da torcida tricolor em todo o Brasil, assim que a torcida gosta, hein, João? Hein, João Pedro? Assim todo mundo fica feliz. Deu ruim, hein, Atlético? Que sofrência, Maurição. É, galera tricolor, 17-8. Ontem foi só alegria. Mas eu sei, com aquele gostinho de querer mais, porque o Yoni Gonzalez perdeu um pênalti e bateu mal pra Dedé. Mas bom, quem traz as últimas do Fluminense, todos os detalhes da vitória de ontem, é o repórter que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Gol! está apenas começando. 17 anos, menino, 7 gols em 10 jogos. Uma média maior que o início de carreira de Neymar, Gabriel Jesus e Ronaldo Fenômeno. Só uma vez começou como titular, as outras sempre entrando no segundo tempo. Uma média de aproximadamente um gol a cada 30 minutos. João Pedro. Na goleada por 4-1 contra o Atlético Nacional no jogo de ida da Sul-Americana, o garoto fez 3 gols e ainda deu assistência para mais um. E melhor, não errou uma finalização com os pés até agora. Fruto de muito trabalho, como diz o próprio atacante.
Eu acho que a atuação de hoje é fruto de muito trabalho. Acho que eu venho trabalhando sério no dia a dia. Acho que foi mais que merecimento mesmo. Em questão das finalizações, trabalho bastante no dia a dia. Então, na hora que tem a oportunidade, eu busco estar concentrado e aproveitar a oportunidade. Então, acho que eu fui feliz nas finalizações e acabou saindo os gols.
João Pedro é uma joia que já está vendida para o Watford, da Inglaterra, e deve sair do Brasil em janeiro de 2020, mas que pode dar ainda títulos e alegrias ao Fluminense e principalmente à seleção brasileira. O encanto da torcida, dos jornalistas e do próprio Fernando Diniz é tão grande que o técnico chegou a compará-lo com estrelas mundiais.
Acho que a atuação é uma atuação iluminada, de que acontece com os grandes jogadores de futebol. Tinha acostumado a ver isso com o Messi, o Cristiano Ronaldo. Não é uma coisa muito comum, então tem que comemorar mesmo. E como o próprio João disse, é fruto de merecimento. Desde quando eu cheguei aqui, a maior competência que o João Pedro tem na cabeça de todas as pessoas que estão no clube é da determinação e de uma maturidade muito grande e que veio com uma certa precocidade.
Mas não é só o João Pedro que tem feito a diferença no tricolor. Desde a derrota para o Botafogo, o time vem dominando os adversários e evolui a cada partida. No jogo contra o Atlético Nacional, poderia ter feito 5, 6 ou 7, mas também deu espaços no primeiro tempo. O intervalo veio com 4-1 para o tricolor, com o Johnny Gonçalves ainda perdendo pênalti. Apesar de não ter marcado na segunda etapa, também não sofreu perigo e Fernando Diniz elogiou.
Acho que o amadurecimento da equipe eu fico muito contente. Hoje foi um dia especial para o Fluminense, porque também foi especial para o João Pedro. E a equipe continuou, no segundo tempo a gente fez um jogo mais equilibrado e acabou não fazendo nenhum gol. Porque a gente tem que separar um pouco o que acontece no jogo da emoção da torcida, daquele negócio. A gente fez 4 gols, podia ter feito o 5º, eles fizeram 1 e podia ter feito mais 2. Então a gente tinha alguns desajustes defensivos que a gente corrigiu no segundo tempo, eles não tiveram nenhuma chance clara. A gente teve um domínio amplo do jogo e nós tivemos pelo menos umas 4 chances muito cristalinas de marcar no segundo tempo. Então isso até que mostra mais maturidade da equipe, é o que fez no segundo tempo.
Depois de mais uma atuação de gala, agora o Fluminense reúne forças para enfrentar o Bahia domingo em Salvador pelo Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz ainda não divulgou se vai poupar atletas, porque tem o jogo de volta da Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Alan e Luciano estão fora da partida contra o tricolor baiano, estão suspensos. Mais uma chance para João Pedro encantar o Brasil. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Tá aí Maurício Costa com as informações do Fluminense. Deixa eu cumprimentar o comentarista que sabe o que diz.
Boa tarde, um abraço para você, Ricardo Mazella, e para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Olha só, Mazella, eu tenho que fazer um elogio aqui ao Fluminense. Eu não vi o jogo, porque não passou lugar nenhum, o Mário que estava escalado, e como sempre foi muito brilhante ao seu lado.
Se você não ouviu, como é que você sabe que ele foi tudo isso?
Porque você e ele não conseguem fazer uma transmissão ruim. Caralho! Vê como você é, rapaz. Então, eu vi os melhores momentos hoje. E o que tem me alegrado em ver o Fluminense jogar é a postura do time. Eu até terça-feira, casualmente, encontrei com o Fernando Diniz no shopping na Barra da Tijuca. Parabenizei a ele. A gente tem assim, um contato cordial. Não somos amigos, mas temos um contato cordial. E ele falou, conversei com ele, falou, parabéns pelo momento Fluminense. Fluminense, nos últimos 3 jogos, ele fez 9 gols. Isso é uma marca importante. Você fazer 9 gols em 3 jogos é uma marca, Mazella, muito importante. Você fazer 4 gols no Cruzeiro. Você fazer 4 no Nacional, no Atlético Nacional da Colômbia, que já ganhou uma Libertadores em 2016. Você fazer 5 gols no Cruzeiro em 2 jogos. Então uma marca fantástica, além de 5 contra o Grêmio. Então, Mazela, o Fluminense está jogando futebol muito bonito, futebol envolvente, que dá gosto de ver. Diria sem medo de errar hoje, é que eu não posso falar muito dos demais que eu vejo, mas sou sempre trabalhando. Mas hoje jogo o melhor futebol para mim. Estou falando em termos de, sabe, de futebol vistoso. É o futebol mais gostoso de ver jogado do Fluminense. Tocando a bola, criando situações. E Fluminense tem uma máquina de fazer craques, né? É impressionante. O Santos tem isso lá na Vila. E o Fluminense, todo mundo dizia que o Flamengo é que é a grande máquina de fazer craque. E se você puxar de uns 10 anos para cá, quantos jogadores qualificados o Fluminense vendeu? Quantos vendeu? Foi de Marcelo e vai pra frente.
Mas tem muitos, muito. Tem muitos.
Mas
não aproveitou quase nada.
Mas infelizmente a situação...
Valdir, até mudando um pouquinho a prosa, é uma maneira de você se apequenar, você faz pra vender. Antigamente Fluminense, ou que seja Botafogo, Vasco, Flamengo, mais aqui do Rio de Janeiro estamos falando, nem vou entrar no mérito dos outros clubes, a gente fazia pra aproveitar. Ficar,
infelizmente, você viu o Vasco vendeu o Paulinho que não joga na Alemanha. Não joga. Podia estar jogando muito bem aqui no Vasco, os jogadores estão indo cedo, de maneira prematura. Eu até falei no outro dia aqui no programa, eu vi a convocação do André Jardine para a seleção que vai disputar o torneio de Toulon. Ele falou, fulano de tal, que joga na Itália, fulano de tal que joga na Espanha, jogadores que nunca ouviu falar e vão jogar no Sub-23 do Brasil. Por quê? Então, a ida é precoce. Esse menino já vai em janeiro. Hoje eu tive com o futuro candidato, futuro presidente pelas pesquisas e atual candidato Mário Bittencourt,
que disse que... Às vezes as pesquisas erram.
Entendeu? Mas o Mário...
O favorito, vamos colocar
eleito, assim. Se for eleito, diz que vai tentar brecar a negociação, mas eu acho difícil, porque eu já tenho informação que o Fluminense até recebeu um pedaço da negociação. Então, parabéns ao Fluminense, uma bela partida. Eu acho que dificilmente ele perde a classificação, porque... Pra ler, do time, do jeito que o Fluminense joga, ele pode levar 3, mas ele vai fazer 3, vai fazer 4, vai fazer 2, e aí vai complicar, porque o Atlético Nacional tem que ganhar por 3 gols de diferença para levar a decisão pro pênalti. E agora, com a saída do Paulo Atuori, com a chegada de um outro treinador, até o time encaixar, eu acho que o Fluminense, para mim, com a vitória de ontem, carimbou a passagem para as quartas de final da Copa Sul-Americana.
Quando é o jogo da volta, hein?
É quarta-feira, mesmo dia do Botafogo.
Quarta-feira que vem?
É.
Ah, então o Atlético que tá mal lá no campeonato local não vai ter muito tempo para poder respirar, né?
Não vai ter tempo e não sei se vai botar o interino, se vai contratar um outro treinador. De repente pode trazer o Rueda de volta. É. Mas não vai
mais.
Quem chegar não vai ter tempo de fazer muita coisa, Mazela. Não vai ter tempo de fazer muita coisa.
Então o momento do Fluminense é muito bom, né? Agora, o que já tá tendo muita repercussão nas mídias sociais, amigos de todo o Brasil que acompanham o programa Mundo da Bola, essa venda do garoto do jeito que foi feita e todo mundo questionando a venda e os valores, né, Valdir?
O problema, Mazela, é que, lamentavelmente, não é, vou deixar bem claro aqui para não ser mal interpretado, o Fluminense hoje não pode divulgar nada do que entra, do que sai, principalmente o que entra. Por quê? Porque não permite que só... Os bloqueios são imensos. O Fluminense perdeu o acordo com o TRT, ou aquele acordo que você bota todo mês um dinheiro e vai pagando, a fila vai andando paulatinamente, pagando a quem
os
você
devedores.
Deve. Os devedores. Só que o Fluminense saiu do ato trabalhista e agora as pessoas estão bloqueando. Qualquer dinheiro que entra para o Fluminense não pode anunciar. Por quê? Porque as pessoas bloqueiam. Então a gente não sabe como é que foi a venda, se o Fluminense já recebeu.
Quem vendeu, como é que foi feito.
Não é questão nem que ninguém seja leviano, não. É pela situação do clube. Por isso que o Abate está fazendo isso. Então a gente não sabe se já recebeu inteiro, já recebeu a metade, se não recebeu nada, quanto foi. Quer dizer, nós, infelizmente, quando eu digo nós, a mídia e principalmente o torcedor do Fluminense, não fica sabendo como foi a negociação.
Tá certo. 17h17, você acompanhando o programa No Mundo da Bola dessa sexta-feira, dia 24 de maio. Ontem o Fluminense deitou os cabelos. Você tem história de cabelo, não tem, Valdir?
Tenho. Cabelinho dá problema.
É verdade. Então é o seguinte, torcedor, agora encarar o Bahia domingo lá na Fonte Nova e quem sabe...
É um jogo duro, né? Que eu vi o Bahia jogando, comentei Bahia e São Paulo junto com o André Luiz Mendes e o Bruno. Olha, o Bahia fez uma bela partida no Morumbi.
Mas um detalhe, o Bahia vai vir com um time quase reserva, né? Porque o Roger vai poupar todo mundo, ou quase todo mundo, porque com essa vitória sobre o São Paulo, vai decidir a vaga em Salvador.
quarta-feira.
Então, é um passo muito legal do Bahia se continuar na Copa do Brasil, até financeiramente.
Financeiramente.
Então, nesse momento, Valdir, o foco é a Copa do Brasil. Isso é bom para o Fluminense.
Mas será que o Fluminense também vai poupar porque vai jogar quarta-feira na Colômbia?
Não sei. Eu acho que como o time vai direto para a Colômbia, de Salvador, eu acho que bobear não vai poupar ninguém.
Ele pode poupar alguns, deixar alguns titulares no banco, se depender, vai colocar.
Sim, vamos ver. Vamos aguardar. Já a gente volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola. Não, você quer falar?
Não.
Tem o Rafael. Vai colar a seleção com o Flusão? Porque o Flusão é seleção? Então tá bom. O berço da seleção brasileira passa nas Laranjeiras. Então tá chegando o quê?
Salve a seleção!
Rafael Monteiro.
A seleção brasileira realiza nesta sexta-feira, na Granja Comarim, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, o terceiro dia de preparação visando a Copa América. O atacante Neymar, suspenso da última rodada do campeonato francês, vai antecipar a concentração. O planejamento indicava a chegada do jogador na próxima terça-feira, dia 28. Com a suspensão, Neymar se apresenta neste sábado. O goleiro Ederson, questionado sobre a manutenção ou não de Neymar como capitão da seleção brasileira, mesmo após se envolver em problemas fora de campo, diz que o jogador do Paris Saint-Germain vai usar a braçadeira.
Bom, o Tite já falou que ele vai ser o capitão, então ele é o capitão. Ele é um dos jogadores mais experientes, junto com o Thiago Silva, Miranda, o Fernandinho. Então eu acho que ele pode puxar isso da gente também. É ele como os jogadores mais velhos, o Daniel Alves também, são jogadores com bagagem de seleção brasileira muito grande.
Neymar será o nono jogador a se concentrar em Teresópolis, já que o volante Alan foi o último a chegar na manhã desta sexta-feira. O goleiro Ederson também confirmou que será o titular no amistoso contra o Catar, dia 5, em Brasília. Já retornamos com mais informações aqui da Granja Comaré. Valeu!
Valeu, faz sim, Cabeça, a gente faz alguma coisa. Valeu, Cabeça, valeu, Rafinha, obrigado pelas informações. Eu nunca vi, o Valdir, antes do break, eu queria a sua opinião, e eu tenho certeza que o ouvinte de todo o Brasil, que está ligado no programa No Mundo da Bola, está meio desligado, sem interesse na seleção brasileira, né?
Não é de hoje, o torcedor só tem interesse na seleção em Copa do Mundo. Você vê que o Brasil joga os amistosos aí, Mambembe, ninguém assiste. Ninguém, se tu passa pela rua, ninguém tá vendo. Você tá mais preocupado com o seu clube. A Copa América, ela já tem muito ingresso à venda aí, porque ninguém tá comprando, porque a seleção não passa. Primeiro, credibilidade. Segundo, confiança. E terceiro, porque o Tite, com todo respeito, ele, em vez de olhar mais aqui pro jogo do futebol brasileiro, convoca só jogador que atua lá fora. Dos 23 convocados, 20 atuam fora do Brasil. E com um detalhe, Mazela, os caras vêm de mau humor, porque os caras querem férias. Então, junho é o período de férias que termina os campeonatos europeus. Então, em vez de aproveitar quem está aqui, então, para quem então que parou o campeonato brasileiro? Os clubes ficaram sem fazer nada, se não tem jogador do Brasil convocado. Bom, o melhor jogador dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, o Dudu do Palmeiras, não foi convocado. Outros, o Everton Ribeiro foi convocado. O Bruno Henrique não foi convocado. Foram jogadores que vêm se destacando. E fora outros que podiam ser observados. Mas a seleção é aquele ranço. É Daniel Alves, aquela, sabe? Saiu o Filipão, mas o Tite continuou comentando o mesmo
exemplo. É engraçado, o Tite começou tão bem, com um discurso tão bacana, né?
E lamentavelmente...
E de repente se curva fazendo a mesma coisa que os outros fizeram, eu não sei.
Lamentavelmente, você é um pouco mais novo que eu, mas o Brandão também...
Lamentavelmente não, ainda
não,
bem.
Não, lamentavelmente...
Ainda bem.
O que eu ia falar, lamentavelmente, não é com relação a você mais novo, que não esclareça. É tão novo assim, mas não. Eu falei, lamentavelmente, o torcedor perdeu o carinho da seleção, porque a seleção, a CBF é uma entidade sem credibilidade. Tem dois presidentes, um preso, um que não pode ser do Brasil, o outro que está escondido, que é o Ricardo Teixeira. Então cada um. E o seu caboclo, que chegou agora, ele está começando a querer mudar a cara da seleção. Mas você veja bem, o torcedor, o povão, perdeu o respeito. Antigamente a seleção, quando jogava, primeiro que jogava pouco. Quando jogava era um acontecimento. Você via para o Maracanã, aí o jogador de São Paulo, na Bahia, jogador do Rio, era aplaudido. Era uma coisa diferente. Hoje a seleção joga qualquer coisa. Qualquer hora tem esse jogo da seleção.
Vulgarizou, né?
Vulgarizou. A seleção perdeu a credibilidade, perdeu o carinho e perdeu o respeito do torcedor. Que qualquer buzunta que joga lá fora é convocado. Basta ir pra... Antigamente eu ouvi o jogador falando, o meu sonho é jogar na seleção. Hoje o cara diz, o meu sonho é pro exterior.
Meu sonho é jogar no Real Madrid, no Barcelona, no Manchester.
Então, eu acho que a Copa América vai ser um fiasco. A Copa América vai ser um fiasco.
E vai ser muito mais se o Brasil não vencer, né? Vai piorar ainda
aí
mais.
Aí a batata do Tite vai começar a assar, hein?
É engraçado.
E aproveitar que é época de festa junina, a batata dele vai assar, hein?
Batata doce, Valdir.
Doce, vai assar.
Vai ficar azeda a batata, vai azedar a batata dele.
Aproveitar que é festa junina,
17,
além de
23.
Tascar o balão, né? Vou botar a batata dele
não,
pra
não
assar.
Não pode soltar balão, que cai
não
no...
Tascar o balão. Não.
Mas se pra tascar o balão tem que subir.
É, virou crítico, não é mesmo, porque soltar o balão, tascava o balão, não pode fazer mais nada.
Tá bom, então. A gente pode continuar com o programa do Mundo da Bola aqui. É engraçado. Realmente, eu tenho uma ótima impressão do Tite. Deve ser um cara bem legal, bem bacana. Eu não conheço ele.
Olha, você conversa 10 minutos com o Tite, você fica impressionado. Vê que ele é um cara simpático. Ele parece que... Ele chama você pelo nome, parece que você conhece há 10 anos.
É
um cara
extremamente
simpático. Mas... como o treinador está deixando a desejar.
O discurso foi legal. O time na eliminatória rodou com ele, ganhou tudo. O Dunga estava muito ruim.
Mas ele continua chamando.
Aí, de repente, quando ele assumiu para valer a Copa do Mundo, aí desandou tudo.
Não dá mais para Daniel Alves, Felipe Luiz, não dá mais para esse pessoal. Fernandinho, ressuscitou Fernandinho. Pô, pelo amor de Deus, me ajuda aí, né?
Me ajuda aí, então. Dou uma parada no programa do Mundo da Bola e já voltamos com muito mais pela Rede Nacional de Rádio e pela ebc.com.br.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Nova Previdência. Pode perguntar.
Os brasileiros estão vivendo mais?
Sim. E em 2050, podemos ter mais idosos do que crianças no Brasil. Por isso, o país precisa da Nova Previdência, para garantir as aposentadorias de hoje e das futuras gerações.
É, mas tem gente cheia de saúde que aposenta com 50 anos. Como fica?
A Nova Previdência propõe idade mínima para todos. Essa é a verdade.
Nova Previdência é para todos. É melhor para o Brasil. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. 17 horas 26 minutinhos. Recebemos aqui no estúdio a visita
ilustre. Essa figura fantástica, grande profissional, que é Roberto Brandão.
Roberto, aliás, mas fala também de uma visita que você recebeu agora aqui na cabine.
A Ana Cláudia, uma menina que está vendo o programa na Rádio MEC, que nos acompanha aqui, fiquei muito feliz de conhecer a Ana Cláudia.
Não, eu fiquei impressionado, eu pensei que só artista de novela, galã de novela, tinha uma recepção como essa. E a Ana Cláudia, né?
É.
Muito simpática, menina. Você viu, Zé? Perdeu a voz, cara. Ao ver quem? Valdir Luiz, cara. Ela ficou emocionada. É, o ídolo é Valdir, no esporte é o Valdir Luiz. E ela, detalhe, o Valdir é tão bom e tão ídolo dela que ela não gosta de futebol. Só vê por causa do Valdir. O programa na Band, cara. É,
obrigado.
Valdir. Essa foi legal. Mas só lembrando, ela pode ser sua bisneta.
Não,
só pra ficar claro.
Que isso?
É, só pra ficar claro. Deixa eu achar aqui, né? É, então, porra.
Segue o fluxo do programa que você esticando muito. Daqui a pouco tu vai falar alguma coisa que não condiz com o roteiro.
Ah, muito. Não, mas foi legal. Agora falando sério. Bem bacana. Um beijinho pra Ana Cláudia aqui, que esteve com a gente no estúdio. E atriz, né? Legal. Muito bacana a emoção ao ver Valdir Luiz Machado, cara. Na altura dos seus 250 anos.
Não esquenta, não.
Tá muito legal. Olha e fez do...
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O estádio Pedrocão em Franca recebeu um público de 5.200 pessoas para o segundo jogo da final do Novo Basquete Brasil. No Rio, o Flamengo venceu e Franca conseguiu empatar a melhor de 5. A equipe teve o retorno da força do seu ataque, que tem a melhor média da competição, 87,15 pontos por jogo. O Flamengo fica em terceiro com 84,20 pontos por partida. No jogo de ontem, Franca fechou o placar em 89-79. A equipe terminou todos os quartos em vantagem no placar. O terceiro jogo será em Franca no dia 25, sábado, às 14 horas. Quinta-feira foi o penúltimo dia da etapa de queiramas de surf. As quartas de final da categoria feminina foi fechada nessa madrugada e a brasileira Silvana Lima perdeu para a australiana Sally Fitzgibbons por uma diferença de 0,70. Hoje à noite será o último dia da janela e as competições feminina e masculina serão finalizadas. Pela Liga das Nações de Vôlei Feminino, no jogo contra a República Dominicana, o Brasil não foi bem. Gabi fez 29 pontos, mas a equipe como um todo não funcionou e perdeu o jogo por 3-1. Ontem, contra a Rússia, o Brasil voltou a encontrar o equilíbrio e foi realmente uma equipe em quadra. Tanto que Gabi marcou apenas 8 pontos, mas em compensação, Paula marcou 17. Um foi de bloqueio e a equipe como um todo funcionou bem. O Brasil foi superior às russas, fez 14 bloqueios contra 5. As russas cometeram erros que somaram 24 pontos a favor do Brasil. O jogo terminou 3-0 para a equipe brasileira, 25-15, 25-17, 25-14. Agora o Brasil viaja para a Holanda e enfrentará a Polônia, Bulgária e a Holanda. Os jogos serão de 28 a 30 de maio. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho. Aquele abraço para você, meu amigo. Professor Wagner Gomes, manda... Lá é em Vargem Grande, só dá ele em Vargem Grande. Onde mora Wagner Gomes? É a ponta, naquela casa, naquela mansão ali. Né, Vaguinho? 17h30, dando sequência no programa No Mundo da Bola.
Alegria da galera nacional.
Luiz Cabeça Ferreira está em todas as informações do primeiro jogo da final, da grande final da Copa do Nordeste pra gente aqui no Mundo da Bola. Solta a vinhetinha dele, solta.
Luiz Ferreira é nacional.
Fala, Luizinho Cabecinha Ferreira.
Fala, Ricardinho, Mazelinha, Mitinho, Mazela.
Mitinho tudo... e também, o que eu é mito e tem outro cara aqui, eu também tô ficando careca também. Engordei, tô ficando aqui no Valdir. A minha barriga.
Não, não, você tá, demora muito pra você chegar no Valdir. Pelo menos você tem mais uns 30 quilos até chegar
então
no Valdir.
Tá bom, obrigado, isso, Cabecinha. Cara.
Olha, Mazela, falando de Copa do Nordeste, o Fortaleza saiu na frente em cima do Botafogo da Paraíba. Gol do Wellington Paulista, Fortaleza 1, Botafogo da Paraíba 0. A partida foi realizada ontem na Arena Castelão. É uma boa vantagem para o jogo de volta, que vai ser realizado na próxima quarta-feira lá no Almeidão, João Pessoa. Quem responde isso para a gente é o técnico Rogério Ceni.
A vantagem é mínima, mas eu acho que... Não, talvez não retrate o que foi o jogo de hoje, as oportunidades, a maneira como o time se portou. A gente espera, logicamente, no... já jogamos até contra ele, é um time bem mais ofensivo quando joga nos seus domínios, né? Um gramado um pouco mais lento, que mantém um pouco mais o controle de jogo, acho que beneficia talvez a equipe deles. Talvez eles tiveram um pouquinho de dificuldade, que a bola estava bem viva, bem rápida aqui, né? E a gente está um pouco mais acostumado com isso. Nossa característica, em tese, não muda muito. O que pode mudar são peças de acordo com o cansaço, de acordo com a maratona de jogos, já é o oitavo, né? Em 4 semanas, nós temos mais 6. O maior medo que nós temos é esse, né? Não podemos perder jogador lesionado, mas nós vamos com o que a gente puder para tentar esse título.
Eu confesso, Luiz, que o Valdir viu o jogo, vai comentar também com você nessa matéria. Eu achei que, como o jogo sendo em Fortaleza, o Fortaleza vindo bem, até, eu acho que está indo até bem no Campeonato Brasileiro, ele ia passar com facilidade pelo Botafogo.
Mas a campanha do Botafogo da Paraíba está jogando a Série C e também está vindo como favorito para subir para B de 2020.
Sim, mas o Fortaleza está na A, pô.
É, está na A, mas foi um jogo duro, foi um jogo complicado, e o Belo dificultou bastante a vida do Leão do Pici. Antes do Valdir comentar, Mazela, só passar que o Fortaleza encara o Vasco nesse próximo final de semana em Fortaleza, deve poupar jogadores, até que o Rogério o Ceni também falou muito da necessidade de rodar o elenco, ele não tem um elenco tão grande, ele precisa poupar este ou aquele jogador. E o Botafogo da Paraíba encara pela Série C o Imperatriz no Maranhão também no domingo.
E depois o Fortaleza vem pro Rio jogar com o Flamengo. Ele joga
delícia, hein?
Ele joga João Pessoa e vem pro Rio. Eu vi o jogo, time do Botafogo da Paraíba é bem arrumadinho, bem distribuído em campo.
Evaristo Pisa é o nome do técnico.
Bem compactado o time, mas o Ceará, ou aliás, o Fortaleza, jogando lá no Castelão, é difícil ganhar. Bombardeou o tempo todo e acabou o Everton Paulista, que é um jogador experiente, sabe fazer. Numa bola cruzada, foi lá, fez o gol.
É, mas 1-0, o jogo de volta em João Pessoa, o Belo pode...
Pode, mas eu diria uma coisa, ele vai ter que sair mais pro jogo. E aí do Fortaleza é a velocidade. Tem um rapaz chamado Edinho, um pequenininho, que é muito rápido, que puxa contra-ataque. Vantagem é vantagem.
Mais um detalhe, Mazela, nem Fortaleza e nem Botafogo da Paraíba, nenhum deles já ganhou a Copa do Nordeste. Os seus rivais já, o Campinense na Paraíba já foi campeão da Copa do Nordeste e o Ceará já foi campeão da Copa do Nordeste. Lembrando, quem conquista a Copa do Nordeste ganha a vaga direta nas oitavas de final da Copa do Brasil e também belisca uma vaguinha na Sul-Americana.
É legal isso, eu acho bacana essa integração. Não,
e, é uma Copa que pegou sucesso de público. É, aquela primeira liga que o Peterzinho e o Bandeira tentaram fazer. Peterzinho
é
amigo do Marcelo.
Não, não é meu amigo, não. Pô, já foi meu amigo, mas depois virou presidente e ficou
o Peterzinho. Conheci ele por sua causa, inclusive. Aí, o que acontece? Peterzinho criou e não deu certo. E já a Copa do Nordeste, o torcedor do Nordeste abraçou. E é uma competição, além da rentabilidade, tecnicamente tem tido bons jogos.
É legal, eu me amarro na Copa do Nordeste e mais legal ainda esse ano, que teremos um campeão inédito. Seja o Fortaleza, seja o Botafogo. O Leão do PC ou o Belo?
Exatamente.
Qual o verdadeiro Botafogo, Valdir?
Olha, já deu muito problema.
Já deu problema isso aí. Deixa eu dar um toque no Vasco, adversário do Fortaleza, nesse próximo domingo, Mazela. O Vasco já chegou em Fortaleza para a disputa dessa sexta rodada do Campeonato Brasileiro contra o Leão do PC.
O jogo é domingo?
O jogo é domingo.
E chegou hoje já?
Chegou hoje, vai fazer a preparação. Pô. Nem Max Lopes... Antigamente
chegava na véspera, né?
Mas para treinar lá, tiro daqui do Rio...
Max Lopes e Leandro Castan não viajaram com o grupo, os dois ficaram aqui no Rio de Janeiro se recondicionando fisicamente. A tendência é que a zaga seja mantida, talvez com o Ricardo Graça ao lado do Erle, e na frente o garoto Thiago Reis pode ter uma oportunidade com o Vanderlei Luxemburgo. Uma outra informação sobre Vasco: o presidente do Ceará, em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, confirmou a realização de um torneio envolvendo Ceará, Fortaleza, Palmeiras e Vasco.
Legal, hein? Legal.
Isso durante a parada para a Copa América. A tendência é tem essa questão da manutenção do estádio, do Castelão, organização das coisas. A tendência é que ele seja realizado no final do mês de junho. O formato, quem explica pra gente aqui no programa No Mundo da Bola, é o presidente do Ceará, Robson Castro.
O modelo do vai ser o Ceará não enfrentaria o Fortaleza no primeiro momento. O Ceará enfrentaria o Palmeiras ou o Vasco, o Fortaleza ou o Palmeiras ou o Vasco, no sorteio. E depois faria uma disputa de primeiro e segundo lugar, de terceiro e quarto. Um torneio para movimentar, um torneio de clubes que estão na Série A. E desde que o Alexandre Matos me ligou, primeira vez perguntando se eu topava, eu disse na hora, e depois eu vou articular agora com outro clube do Rio, vou tentar trazer um clube do Rio, vou falar com o Fortaleza também. A coisa caminhou. Eu acho que vai ser uma agenda bacana aí para a gente fazer um fechamento de intertemporada, que nós vamos ter agora com a parada da Copa.
Tá aí o presidente do Ceará, o Robson de Castro, explicando esse torneio que vai ser disputado na parada para a Copa América. E antes de você falar do Botafogo, já pro conselheiro Machado, quem ligou pra gente aqui é o Marquinho de Jacarepaguá, o baixinho, motorista do Botafogo. Manda um abraço pra toda a equipe do Mundo da Bola.
Grande Marquinho, filho do Medeiro, motorista da dirigia a Kombi do Botafogo. Grande figura, um abraço pro Marquinho.
Que levava a torcida essa?
Levava o material, porque normalmente você vai numa van, numa Kombi, um material. Os jogadores vão no ônibus, mas antes vai o roupeiro, o massagista, entendeu?
O Brandão maldoso falou, não, aqui levava a torcida. Brandão, você é maldoso pra caramba.
O que vem não atinge. Vai ter um Good Time também, né?
Good Times 98 no Ceará,
isso? Um Good Time no Ceará, se o Robson Castro?
Eu não sei. Esse é Robson de Castro.
Ah, então tá bom. Ah,
tá bom.
Então. Era legal, os torneios legal, mas eu não sei se em placa tem.
Vamos lá pra cima, vai ser interessante. Aqui pra cá.
Lembrando que o Castelão não está nos estádios que vão receber a Copa América.
Deve ter o apoio de alguma rede de TV. Com certeza. Tem
que bancar, fazer alguma coisa.
Tem que fazer
agora, o Valdir tocou num ponto interessante, falando da seleção brasileira, sem me alongar muito. Você vê, parou por completo o campeonato brasileiro,
para
campeonato
21 nacional. Dias.
21 dias, tem um jogador do Brasil convocado, basicamente, são
não,
três.
Não, foram três, o Caio, o Cássio...
Não, eu não falo nenhuma maneira de falar aqui, a certo. Grande maioria...
Foram 20 de fora.
É, cara, e por que parou o brasileiro?
Pra que parou, então?
É, pra que parou?
Acho que alguém vai se ligar na Copa América.
O Cássio do Corinthians, tem o Walter na reserva, tem o lateral direito lá, como é que é o...
Michel, bom jogador, no Corinthians, no lugar do Fagner.
O lugar do Fagner, bom jogador, o Fagner tá convocado também.
Tá.
E acho também, o Fagner acho que é um pouco de forçação de barra, eu acho, mas... E qual o outro brasileiro que tá lá?
Tem um Everton do Grêmio.
O Cebolinha, esse que talvez seja o grande desfalque para o Grêmio.
Eu diria o seguinte, o torcedor, se botar um jogo do Flamengo, do Botafogo, do Corinthians, do Fluminense, na hora do jogo da Copa América, eu tenho certeza absoluta que o cara vai ver o seu time. Se jogar o Botafogo e a seleção, vai ver o Botafogo.
É verdade, cuidado com a cabeça, cabecinha. Vamos lá, dá sequência do programa, Zé Roberto.
Botafogo,
e amanhã tem Botafogo e Parmeira, o Parmeira, o Palmeiras amanhã, nas ondas da sua Rádio Nacional. Repórter Rodrigo, aliás, com cobertura total, André Luiz Mendes, Valdir Luiz e Bruno Mendes. E o professor no plantão. Que equipe para um grande jogo, hein? Botafogo e Palmeiras amanhã pela Rádio Nacional. E quem traz as informações do Botafogo e do Palmeiras é o Ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Botafogo vai a Brasília encarar o Palmeiras no estádio Mané Garrincha pelo Campeonato Brasileiro. O time de Eduardo Barroca tem alguns desfalques. O zagueiro Joel Carli suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E Eric, o passe do atacante pertence ao Palmeiras. E por força de contrato, o alvinegro carioca teria que desembolsar cerca de R$200 mil para ter Eric em campo. Rodrigo Pimpão, com uma entorse no joelho, também está fora do time. O zagueiro Gabriel falou sobre estas ausências para o jogo deste sábado.
Olha, faz muita falta, né? Você mencionou aí três jogadores de imensa qualidade, mas o Botafogo tem um elenco qualificado. E esses jogadores que vão entrar, eles batalham muito para essa oportunidade. Então essa oportunidade apareceu numa hora muito boa, porque você vai jogar contra o líder do campeonato num estádio cheio. Então é uma oportunidade que todo jogador quer, né? Para mostrar o seu valor, para mostrar com o Barroca que pode contar com ele. Então creio que quem entrar vai dar o seu melhor e vai corresponder à altura.
Gabriel também falou sobre o desgaste físico do time, que acaba de voltar do Paraguai após derrotar o Sol de América por 1-0 pela Copa Sul-Americana.
Olha, é um pouco desgastante, né? Você vê que na mesma semana nós viajamos 3 vezes. Mas isso aí a gente deixa um pouco de lado, vai na base da superação, da vontade, né? E também nós somos profissionais, somos trabalhadores do clube. A gente tem que estar à disposição para todo momento. Lógico que a gente às vezes prefere jogar no Nilton Santos, que está dentro da nossa casa, mas a gente entende também o lado financeiro do clube, né? Que vai ser uma boa pelo lado financeiro do clube. Então nós estamos à disposição. Seja onde for, a gente vai com todo respeito, com alegria no coração, para a gente chegar lá e fazer um grande jogo.
Mesmo jogando contra o líder do campeonato, Gabriel afirma que o Botafogo não vai abrir mão do seu estilo de jogo.
É, nosso estilo de jogo não pode mudar. Claro que com imenso respeito à equipe do Palmeiras, né? Mas a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas temos que manter a nossa característica, que é de posse de bola, de ser agressivo, de pressionar o adversário. Então nós vamos lá em busca de um grande jogo.
Mais de 22 mil ingressos já foram vendidos para Botafogo e Palmeiras. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão. Colando, falamos do Botafogo, falando do Palmeiras.
E o Palmeiras passou.
Quem fala?
William Douglas.
Manter o foco para não perder o embalo. Essa é a missão do líder do Brasileirão, o Palmeiras, que chega com a moral lá em cima para enfrentar o Botafogo, em Brasília. Dono da melhor campanha do campeonato com 13 pontos, o Palmeiras tem vários trunfos para manter a invencibilidade. Um deles é o elenco farto, que permitiu a Felipão poupar vários titulares na partida do meio de semana contra o Sampaio Correia pela Copa do Brasil. Outro componente que pode ajudar o Verdão é jogar em um estádio neutro. Com o duelo em Brasília, e não no Rio, o Palmeiras se sentiu em casa nos últimos dias. O lateral esquerdo Vitor Luiz, que chegou a 100 jogos com a camisa do Verdão no meio de semana, comemorou a marca e também o fato dos torcedores terem ido ao aeroporto receber o Palmeiras.
Primeiramente, essa marca dos 100 jogos para mim... Foi uma marca muito importante na minha carreira. Tive a oportunidade de fazer o 100º jogo. É muito bom ver esse apoio do torcedor. a cada dia. Ontem, se não me engano, era 2 horas da manhã, nós chegamos aí, tinha torcedor festejando, torcedor apoiando, né?
Apesar do carinho da torcida com o elenco, o técnico Felipão manteve a postura de fechar o último treino antes do jogo contra o Botafogo. O treinador tem alguns problemas para a partida. O volante Felipe Melo está suspenso e o meia Rafael Veiga sofreu uma lesão muscular. Embalado pela liderança e contando com o apoio de parte da torcida, mesmo como visitante. É assim que o Palmeiras encara o duelo com o Botafogo, amanhã em Brasília. Da Rádio Nacional, William Douglas.
É verdade. Valdir, esse jogo que amanhã você vai transmitir ao lado do André Luiz Mendes, que é o nosso grande narrador, ao lado do Bruno Mendes e do professor, o que você pode esperar? No Rio, o Botafogo tinha mais chance ou se mantém em Brasília?
É aquela pergunta de difícil resposta, né? Ficar em cima do muro não. Veja bem, Mazela, Botafogo vai faturar uma cota limpa de R$500 mil, mais passagem hospedagem no Distrito Federal. Será que no Rio, estou falando primeiramente em termos financeiros, ele teria esse retorno? Será que daria mais de 20 mil? Poderia até ser. O horário ajuda, 4 horas da tarde. Então, pelo lado técnico, eu acho que tanto o estádio Newton Santos como o Mané Garrincha, que me preocupa é o gramado do Mané Garrincha. Então, pelo lado técnico, eu vejo um jogo com uma vantagem do Palmeiras. Não vou aqui ser incoerente por dizer que o Palmeiras não é o favorito. É só você olhar a tabela. O Palmeiras é o líder do campeonato. O Botafogo está 4 pontos do líder. Mas o Palmeiras tem um elenco melhor, é invicto na competição, que pese o Botafogo ter perdido, o Botafogo perdeu 2 partidas em 5, que não é muito normal. Eu vim fazendo uma campanha razoável dentro da dificuldade. Não tem jogadores importantes como o Carli, como o Eric. Palmeiras também, como disse o William Douglas, tem desfalques. Mas o Palmeiras é o favorito. Mas futebol você não ganha na véspera. Futebol você ganha nos 90 minutos. Botafogo pode surpreender. Mas o Palmeiras é o favorito.
Eu também acho. Eu acho que a grande chance do Botafogo, não que ele não possa vencer, se o jogo fosse no Rio, as possibilidades aumentariam bastante. É a impressão que eu tenho.
Tudo bem, eu também não vou discordar de você nesse aspecto, não.
Não estou nem falando, comparando com o
Diego. Gramado, apoio da torcida.
Jogando em casa.
Jogando em casa, né? Mas isso também não quer dizer que o Palmeiras não ri, não ganha.
Sim, claro que não, mas eu falo, as chances do... Eu fiz uma outra colocação. As chances do Botafogo seriam maiores se jogasse no Rio de Janeiro, só isso.
Eu vejo o Palmeiras em condição de como favorito, mas o Botafogo pode surpreender, pode jogar arrumadinho, fechadinho, tentar um contra-ataque, e que pese que perdeu a sua principal referência de ataque, que é o Eric. Mas futebol, amigo, futebol tem surpresas
como
toda rodada.
Como antigos, 11 contra 11.
11 contra 11. Como diria Paulo Autuori, os 90 minutos, você prevê uma coisa, muda tudo.
É, o Paulo Autuori perdeu emprego também. fala, perdeu
o modelo. Não, você antecipou, pediu demissão.
Mas é.
Bomba, atenção, torcida do Vasco. Só tem bomba do Vasco e o Brandão tá aqui. O casamento entre Vasco e Maxi Lopes tá perto do fim. Depois de ficar fora da lista do técnico Vanderlei Luxemburgo para o jogo de domingo contra o Fortaleza no Castelão, o argentino comunicou ao presidente Alexandre Campello que gostaria de rescindir seu contrato com o Vasco. E aí?
Bom dia.
Mais um ídolo que o Vanderlei briga. Ele chega no clube e briga. Se você vê o histórico do Vanderlei nos últimos anos, brigou com o Marco Marcelinho no Corinthians. No 2008, brigou com o Edmundo no Palmeiras. No Fluminense, em 2013, brigou com o Thiago Neves e com o Fred, quase que deram nele no vestiário. No Flamengo, brigou com o Ronaldinho Gaúcho. No Sport Recife, brigou com o Diego Souza. Agora, com 10 dias de Vasco, já afasta o cara.
Eu não vou nem defender que você tem uma memória privilegiada. Mas o Max Lopes estava mais gordo que o Brandão. Estava parado, mais gordo que você.
Eu sei.
É, mais gordo que cabeça, mais gordo que
mas
eu.
Mas ele já entra. Mas uma coisa que você podia...
Pô, mas ele não está jogando. O Vasco começava com 10 o jogo.
Sei,
né?
Mas você é uma coisa que você poderia levar na habilidade. Uma pessoa, um corneta me falou semana passada o seguinte: o Vanderlei vai fazer uma limpeza no elenco do Vasco. O Vasco vai ser outro time depois da Copa América. Já começou, o Castanho não viajou, o Max Lopes não viajou, e ele tem um detalhe. Ultimamente,
será que o presidente
se você fizer
tá dando
o histórico,
apoio pra ele?
Pode ser. Ultimamente, o histórico do Vanderlei, ele só bate de frente com as principais estrelas das equipes. Vê o retrospecto.
Você pegou fatos e mostrou.
Eu tô pegando fatos e analisando em cima de fatos. Não tô falando nenhuma leviandade. É só as pessoas pegarem os fatos.
Mas em relação ao Max Lopes, eu acho, até em defesa do Vanderlei, o Vasco tá jogando com 10 há muito tempo, cara.
Até
o cara tá gordo, pesado, lento.
A informação que a gente
tinha
é que ele sabia ficar no Rio para se recondicionar fisicamente. A informação que a gente tinha até...
Só se ele percebeu.
Ele também,
só...
veja bem.
A gente não sabe o que aconteceu
também, aqui, não. Também não estou aqui acusando o Vanderlei, não, hein? Exato. Porque ele também já tem problema com o Vanderlei. Estou baseando no histórico.
Como é que é, Brandão? Brandão está falando.
Apenas esse fato, hoje a gente sabe pouco das coisas. O repórter não tem acesso ao treinamento dia a dia, não vai no vestiário. Então, já houve o problema dele também com o Roberto Valentim. Então, também não quero que o ouvinte entenda que eu não estou defendendo o Max Lopes e criticando o Vanderlei, porque ele também já teve um probleminha com o Alberto Valentim.
A tua pesquisa é perfeita. Eu só acho, analisando tecnicamente, que o cara tá gordo, tá pesado, tem jogado mal há muito tempo, ele sabe bater na bola, fez alguns gols aí e tal, pá, pegando rebote, mas tá fora de forma. O Vanderlei, na minha opinião, nesse caso,
concordo,
tá certo.
Concordo com você, mas tem jeitos e jeitos de você falar com a pessoa.
Ah, isso tá bom então. Então, jeitos e jeitos, vamos chamar de novo Seleção Brasileira.
Salve a Seleção!
Fala você, Rafinha.
Rafael Monteiro.
O lateral Felipe Luiz e o goleiro Ederson realizaram testes físicos na manhã desta sexta-feira aqui na Granja Comari. Já na parte da tarde, treino iniciado às 4 horas, o técnico Tite comanda treinamento com jogadores já concentrados. Da atividade, também participam os atletas da categoria sub-20, convidados para ajudar na preparação. O atacante David Neres, formado nas categorias de base do São Paulo, se transferiu para o Ajax da Holanda, atual clube do jogador, aos 19 anos de idade. Neres fala sobre a estreia da seleção brasileira na Copa América contra a Bolívia no próximo dia 14, acontecer no Morumbi, casa São Paulina.
Sim, sim, muito especial, que é o clube onde eu cresci, é onde eu joguei, vai ser muito marcante para mim. Ah, eu acho que isso pode ser uma coisa que vai fazer a diferença para a gente. É só a gente mostrar o nosso futebol, dar o nosso máximo que a torcida vai vir com a gente e tenho certeza que isso vai fazer a diferença.
Já Richarlison comentou sobre o estilo de jogo, tantas vezes elogiado pelo técnico Tite, pelo fato de sempre estar buscando gol.
É uma característica minha de só buscar o gol, então eu espero estar buscando sempre o gol também agora, também na Copa América. E espero fazer bastante gols para que eu possa buscar artilharia aí. Ah, vai ter a dança do pombo sim. Já dediquei meu primeiro gol, né, para minha bisavó.
A seleção brasileira volta a treinar neste sábado com a expectativa da chegada de Neymar. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha, obrigado pelas informações. Seleção Brasileira, tudo que você quer, encontra aqui com as informações do nosso Rafael Monteiro, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Nacional de Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia, e você que navega na internet, ebc.com.br. Lembrando que vamos dar uma paradinha e já já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Alô, pessoal da Rádio Nacional. Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2019. Música clássica, instrumental, popular e infantil. Entre no site radios.ebc.com.br/festival de música. Veja o edital e inscreva-se. Festival de Música Rádio MEC. Todo mundo vai ouvir você.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol. Domingo tem muito mais esporte para você. Bola rolando Maracanã às 16h. Para Flamengo e Atlético do Paraná. Vamos saber as informações do Furacão?
Atlético,
Juliano Justa com você.
O Atlético Paranaense é o adversário do Flamengo nessa rodada do Brasileirão. O jogo será no domingo, às 4 horas da tarde. Mas a cabeça dos paranaenses certamente não estará 100% lá no Maracanã. A prioridade total do Furacão é a decisão da Recopa Sul-Americana contra o River Plate. O jogo será na próxima quinta-feira em Buenos Aires. Quem fala com a gente é o técnico Thiago Nunes.
Porque a gente coloca o Atlético Paranaense num cenário, né, entre as grandes equipes a serem respeitadas no cenário internacional, principalmente sul-americano. Isso é algo que o clube vem buscando já há algum tempo e agora de maneira prática vem acontecendo. Então, muito feliz por o momento que o clube atravessa.
Depois da vitória por 1-0 no primeiro jogo, o Atlético Paranaense conquista a sua segunda taça internacional com um empate. Assim como aconteceu na semana passada, quando com um time misto foi derrotado pelo Corinthians, o clube deve poupar a maioria do seu elenco titular para o jogo de domingo contra o Flamengo. No trabalho de hoje pela manhã em Curitiba, o lateral Jonathan, o zagueiro Paulo André, o meia Lúcio Gonzalez e o atacante Marco Rubem, que marcou o gol contra o River Plate no meio dessa semana, não foram a campo. Thiago Heleno e Camacho seguem fora pelos problemas recentes com doping. Santos, Madison, Lucas Alter, Léo Pereira e Márcio Azevedo, Wellington ou Eric, Léo Cittadini e Tomás Andrade, Brian Romero, Marcelo Cirino e Tony Anderson deve ser a equipe do Furacão para domingo. O comandante rubro-negro destaca a importância de manter o plantel descansado.
Mas a gente mostrou que tem potencial para disputar de igual para igual com os grandes da Sul-América, com a nossa equipe está muito focada, está organizada, está concentrada, está descansada fisicamente, a gente é muito forte. E eu acho que manteve a rotina de boas apresentações, mesmo com a derrota contra o Corinthians, né? A gente fez uma grande partida também, se apresentou muito bem. Então eu tenho que parabenizar e compartilhar com os jogadores, né, esse momento especial que o clube vive. Esperamos aí, temos o Flamengo antes do fim de semana, né, mas esperamos conseguir no jogo da volta aí o placar necessário para conseguirmos nos sagrarmos campeões e colocarmos mais uma vez o nome na história do clube.
Na equipe de esportes, Juliano Justo.
Obrigado, Juju. 17h56, hora e vez do...
Uma vez Flamengo.
Luiz Ferreira.
O Flamengo que pode ter cara nova nessa partida contra o Atlético Paranaense. Diego pode voltar à equipe no lugar de Arrascaeta. E a batatinha do Gabigol também está assando, tem outro que pode perder a vaga. Quem fala sobre a dificuldade desse confronto contra o Atlético Paranaense é o meio-campo Everton Ribeiro.
É uma equipe de muita movimentação, né? A gente sabe das dificuldades que temos, que vamos enfrentar, e a gente está tendo a semana para trabalhar e conseguir encontrar as falhas, né, que eles também possam vir a ter no jogo, para a gente poder fazer o gol e poder vencer em casa, que é de extrema importância para a gente.
Tá aí, Flamengo Atlético Paranaense no domingo, Ricardo Mazzella, Mário Silva, Maurício Costa, Rafael Monteiro e Bruno Mendes a partir das 15h30, Mazelão.
É isso aí, 17h57. Cabião, tem mais alguma coisinha pra falar, cabecinha?
Não, você quer palpite?
Palpite dá rapidinho. Vamos fazer palpite? Brandão, participa com a gente aqui. Vem cá, Brandão. Não, fala daqui não, fala no microfone, Brandão, pô. Começa. Quem manda aqui sou eu, fala.
Amanhã, Botafogo e Palmeiras, quer deixar por último?
Não, pro jogo de amanhã, vai jogar amanhã.
Botafogo e Palmeiras.
Eu começo com o Valdir Luiz.
1-0, Botafogo.
Cabeça.
O Uruti do Cabuçu ligou pra cá, reclamou do Valdir, diz que vai dar 3-0 Palmeiras. Eu acho que o Botafogo leva 2-1.
Você, o Brandão? 2x1 Palmeiras. Eu acho que vai dar também, Palmeiras vai dar 1x0, porque o Botafogo tirou o jogo no Rio, vai jogar lá. Vamos ver quem acerta. Tá dividido aqui, hein?
Uhum.
Eu achei que ia dar Palmeiras direto, menos o Valdir, tá dividido o palpite. Quem mais, cabeça?
Flamengo e Atlético Paranaense no domingo.
Uma moleza pegar o time reserva do Atlético Paranaense. 2x0, Flamengo.
O Flamengo vem com o time titular, né?
É. 3 vai pegar o Fortaleza também com o time reserva.
3x0.
Pra mim não é moleza. 2x1, Flamengo.
Cabeça, o 1x1, Brandão. Tá certo. Agora, o que mais? Vasco.
Fortaleza e Vasco no Castelão.
2x0, Fortaleza.
1x0, Vasco.
1x1.
2x1, Vasco.
E Bahia e Fluminense.
Vai empatar, 0x0. Valdir.
Vão 1x1.
Flusão, 2x1.
2x1? 2x1. E você? 2x1 também?
2x1.
2x1, 2x1. Meu amigo Zé Roberto de Paulo, obrigado pelo carinho, na mesa a qualidade. Na cara do Benito de Paulo, olha, filho, é filho do Benito de Paulo. Já
chegou!
O carnaval, e ela não desfilou, tá legal então. Obrigado, obrigado a você e todo o Brasil pelo carinho, pela audiência. Fizemos jornalismo esportivo puro, conteúdo, informação e também muita descontração pra você. Amanhã tem jogo do Palmeiras com Botafogo, 16 horas em Brasília, André Luiz Mendes, Valdir Luiz, Bruno Mendes e o professor Wagner Gomes. E domingo estaremos juntos para Flamengo e Atlético do Paraná, diretamente do Maracanã. Um grande abraço, uma ótima noite de sexta-feira e até amanhã com a nossa grande jornada esportiva. Tchau, tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.